Está começando o primeiro programa do podcast Vários Pitacos.
Yes!
Meu nome é Pedro Guedes e hoje eu estou aqui com...
Opa, pessoal, eu sou o Igor Faria. Um abraço no coração de todos vocês.
E como esse é o primeiro programa, eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar essa pequena brincadeira que eu estou começando. Primeiro que a ideia desse podcast surgiu da minha necessidade de apresentar para os outros os filmes que eu achei legal e eu não tinha com quem conversar porque eu não vi o filme e eu li um livro, li uma HQ e vi um negócio que eu achei muito doido e não tinha com quem falar. E aí eu resolvi fazer esse podcast para tentar falar com o máximo de pessoas e conversar e etc. Normalmente, eu e um convidado, que hoje, no caso, é o Igor...
Opa, tamo aí!
Nós vamos falar sobre as nossas impressões, sem dar spoiler, sobre filme, série, game ou qualquer coisa do entretenimento em geral. Hoje nós vamos falar da HQ do Necronauta, o Almanaque dos Mortos. O roteiro dessa HQ nacional é do quadrinista Danilo Beirute, que também é responsável pelo grande sucesso Bando de Dois, e também do Astronauta, que saiu agora no final de 2012, que você leu também, né, Igor?
Eu li, cara. Astronauta também é uma HQ muito foda. Também assim, né? Já dando spoiler do episódio. Eu não costumo prestar muita atenção em nome de roteirista e de artista, principalmente HQ, cara. Quando você me falou que é o mesmo cara, eu meio que assustei, assim. E eu achei muito bom, porque já dando um pouquinho aí de informação pra galera, eu gostei bastante do Astronauta. E do Necronauta você vai saber o que a gente achou nesse episódio.
A arte, lógico, é do Danilo também. O personagem é uma criação dele. Vale lembrar que essa edição que nós estamos falando, é Necronauta, Almanaque dos Mortos, é o volume 2. De um compilado de histórias que saiu e tem um primeiro compilado que saiu em 2009. Esse que nós estamos falando é de 2011. E a HQ é da editora Zarabatana Books.
Você falou aí, Guedes, do personagem, né? O personagem ser dele. Você sabe se ele chegava a publicar isso em forma de tiras, alguma coisa, em algum outro lugar, cara?
Ele fez fanzine primeiro, deu sucesso, tipo, a galera começou a desenhar o Necronauta em outras situações, desenho de outras pessoas e tal. Ele juntou uma quantidade boa de histórias em um volume.
É, você falou, né? Tem outros colaboradores nesse compilado aí. Eu não lembro na história se ele deixa claro no começo dela ou se ele só cita no final.
Pelo que eu entendi na revista, que essas colaborações são de roteiro e no final da revista eu acho muito legal que tem, sei lá, umas 10 páginas de...
Ah, de ilustrações, né, de traços de outros artistas, né?
Nós estamos falando desse Necronauta o tempo todo, mas o que que ele faz?
Cara, o Necronauta, quando eu li, a primeira analogia que eu pensei com ele é o personagem do Corvo. Você conhece o personagem do Corvo? Que ele morreu e depois ele volta, enfim. Eu lembrei desse cara, não tem nada a ver, pra falar a verdade. Porque o Necronauta, ele é um protetor das almas que morreram, mas que ainda não foram pro outro lado. Seria isso? Um protetor, um guia, talvez?
É, ele é um guia. Ele, na minha cabeça, ele é a morte, sabe?
Sim, exatamente.
Se chega pra pegar a pessoa e levar a pessoa pro caminho certo dela, ou pra luz, ou seja lá o que for. E eu achei legal que, assim, não existe só uma morte, ou seja, não existe só o Necronauta. O Necronauta, ele é especializado em um tipo de morte. Existem outras, entre aspas, mortes que, por exemplo, se tem uma pessoa que morre asfixiada, queimada e assassinada, vem três senhores da morte diferentes e cada um quer levar ele.
Não. É dividido os Green Reapers, né? Ou as mortes, eles são divididos por jurisdição, né? Tem até a última história desse compilado, chama Disputa de Jurisdição, que é muito boa.
Uma das melhores.
É uma das melhores.
Ela ainda é colorida, né?
Isso, é a única colorida, que é a que fecha o volume. Mas sem dar spoiler, tem o Necronauta e outros dois Green Reapers, né? Outros dois guias, eles vão disputar quem que vai levar uma alma que morreu numa situação X. E aí é muito engraçado e meio tenso também, mas é legal também porque expande o universo, essa história, né? É a única que você conhece outros guias, e aí que você entende que cada guia é responsável por um tipo de morte. É muito legal isso.
Eu gostei bastante, a revista tem 100 páginas, nem parece direito que tem 100 páginas, mas...
São 6 histórias também, né? São divididas em 6 histórias, sendo que uma delas tem parte 1 e parte 2, que é a sala de espera.
Essa eu achei meio bizarro. O fato dela ser dividida eu achei bizarro.
Por ser dividida em 2 partes, que eu achei legal. Porque mostra uma evolução, assim, dos personagens da história, sabe? Você tem a primeira parte e poderia acabar ali na primeira parte a história. Só que aí você, na segunda parte, você entende, novamente expande o universo do Necronauta e mostra a história daqueles espíritos, sabe? Tipo, outras coisas acontecem com eles também, não é só aquele ponto onde tem o Necronauta. E é também nessa história que ele mostra que há espíritos do mal também, assim, né? Que estão atrás da pessoa que morreu, que não são só os Green Reapers ou os guias que estão atrás de quem morre. Tem também uma galerinha ali que, se a gente levar pra mitologia judaico-cristã, que seria meio a galera que quer levar o morto pro inferno, alguma coisa assim. Mas e a arte, Guedes? O que você achou, tipo, do desenho em si? Você curte esse tipo de traço? Um traço quase cartunesco, assim, ou não? Você preferiu uma coisa mais real, assim, mais atacante, assim?
Olha, eu gostei, viu? Esse traço eu achei foda. O traço do Danilo Beirute é muito bom. Eu gosto bastante. Me parece, eu não conheço muito de tipos de desenho, desenhistas, assim, não, mas me parece muito aqueles traços americanos, sabe?
Sim, de HQ americana mesmo, né? Tipo, da Marvel e...
O estilo é meio único, assim, sabe?
É.
Mas me lembra, gostei bastante.
É um traço fácil de ler, assim, né? Que agrada também visualmente. Você... Não é uma coisa que te agride na hora que você tá lendo, sabe? É fácil de ler mesmo. Tem curvas, assim, e é legal. Eu gosto também desse tipo de traço. Eu não curto muito um traço igual... Eu peguei aqui pra comparar. Eu tenho um livro do Corvo e é um traço muito mais agressivo, assim, com mais pontas. Eu não sei explicar, mas é uma coisa mais seca, talvez.
O desenho bem feito, padrão nanquim. Eu acho que se todas as páginas fossem coloridas, eu ia ficar meio maluco.
É.
Entendeu? Ia ser muita coisa pra absorver. Gosto bastante da HQ em preto e branco. Pra você, ouvinte, que tá pensando, ah, vou ler, vou pegar emprestado e tal, vou te falar, todas as histórias, elas têm um peso variado. Assim. Tem coisa que é comédia, tem coisa que é meio surpresa, tem alguns temas pesados, como a história que eu mais gostei, que foi a segunda história do Bully.
Isso, essa história é legal.
Ele não teve medo de abordar temas que muita gente ficaria com o pé atrás, né, de abordar.
E tem até histórias que ela começa de uma forma mais dramática e no final vira comédia. Eu não vou falar porquê, mas tem uma que chama Love Story, que ela, você começa a ler e você fala, nossa, é uma história triste e tal. E aí no final, tipo assim, no último quadrinho, ele muda, assim, o roteiro e vira uma coisa engraçada. Mas essa nem é a minha história preferida. Eu acho que a minha história preferida, além da última, que encerra por ter cor e tal, e expandir o universo, acho que a primeira também, que chama Eterno Entardecer, é onde te apresenta o personagem Necronauta e te mostra a função dele, que é um garotinho que ele se vê num local que ele não conhece, assim, tipo um deserto, e ele encontra um deus antigo. Esse deus antigo começa a explicar pra ele por que que ele tá ali, o que que é aquilo ali, e eu gostei pra caramba, assim, foi uma ótima forma de, por exemplo, eu não conheci o personagem, apesar de ser o volume 2, é uma ótima forma de introduzir a história, né, introduzir o personagem, introduzir esse contexto. Eu gostei bastante dessa história introdutória.
O compilado de histórias nesse livro é muito bom, porque eu só tenho o volume 2.
Exato.
Procurei o volume 1, não consegui achar de jeito nenhum. Eu acho que é um quadrinho meio independente, assim, não sei quais foram os fatores de produção dele, mas eu acho que eu não consigo achar mais o volume 1. Só com o volume 2 eu fiquei fã, gostei.
Não, e isso que é legal, né? Você não precisa do volume 1 pra entender a história e pra gostar do personagem. O volume 2 já te introduz, já te expande o universo e já dá pra ler, sabe? Não precisa do 1. Se você achar um, beleza, o item de colecionador. Mas só de ter o número 2 já vale a pena.
No
Vamos agora para o Vale ou Não Vale. Igor, o Necronauta, Almanaque dos Mortos, no site da editora Zarabatana, R$32, vale a pena ou não vale?
Então, Guedes, a história é muito boa, o compilado é muito bacana, Danilo Beirute mandou bem pra caramba nos traços e no roteiro, não é à toa que foi escolhido pra fazer a primeira graphic novel adulta do estúdio Maurício de Souza, né, fazer o Astronauta, mas, cara, R$32... Eu já comprei compilado da Marvel de história foda por menos que isso. Não tô querendo desmerecer o trabalho dele, tipo assim, é independente, tem que ser mais barato. Mas, putz, R$32 eu achei um pouquinho salgado. Eu pensaria duas vezes na hora de comprar. Se eu não me engano, você me falou que comprou o seu por 20, né? Ao redor de R$20.
Eu comprei o meu exemplar por 20 e poucos reais, eu acho que foi R$22, no último pique que teve aqui em Belo Horizonte, Festival Internacional de Quadrinhos. Pelo preço que eu paguei, vale a pena. Eu acho que por R$32 não vale a pena, não. Provavelmente esses R$32 é porque deve ter pouco estoque, ou os caras não devem imprimir de novo.
R$22 eu acho muito mais acessível, muito mais fácil de pagar. Mas enfim, R$32 também, às vezes a gente tá marrando mixaria aqui, e às vezes a galera quer pagar R$32, então, tipo...
Eu valorizo pra caramba o quadrinho nacional, quadrinho independente. Eu só compro quadrinho independente, quadrinho nacional. Se o preço não for competitivo com as publicações da Marvel, da Panini, que faz 1 milhão de negócios e vende por R$15, é foda tentar valorizar o pessoal se o preço do conteúdo não for no mínimo similar.
É, realmente.
E chegamos ao final do nosso primeiro Vários Pitacos.
Nossa, mas já?
A proposta desse podcast vai ser VaptVupt, programinhas pequenos para não atrapalhar o seu dia, você poder ouvir no intervalo do almoço, no ônibus indo, voltando pro trabalho, sem muitas delongas. Então, Igor, deixe seus contatos para que nossos ouvintes possam conversar com você.
Perfeitamente, quem quiser aí me seguir no Twitter, é só procurar lá, @IgorFaria, ou então se você curte filmes, a gente, eu e o Guedes e mais outros amigos, nós temos um projeto paralelo que chama Macaco Prego e Seus Marmotas, que também é um podcast quinzenal, que a gente fala sobre filmes, basicamente. A gente escolhe um filme, ou a gente escolhe um tema, que engloba vários filmes, e a gente debulha isso num podcast que costuma gerar em torno dos 45 minutos, talvez. Tá lá, pode procurar a gente no Facebook, facebook.com/marmotasdoprego. A gente sempre coloca com antecedência qual episódio, a gente sempre coloca com antecedência qual filme que a gente vai falar no próximo episódio, pra vocês poderem mandar recados e dicas e, enfim, acompanha a gente lá e bola pra frente.
Isso aí. Para você que está ouvindo esse podcast, você quer sugerir algum tema para próximos programas, é só mandar e-mail para pedroguedes@limão.com.br. E é isso, pessoal. Falou.
Isso aí, galera. Aquele abraço.
Falando em mortos, vou contar um negócio muito engraçado que aconteceu comigo. É um caso com o primeiro videogame que eu comprei com meu dinheiro, assim.
Nossa, é tipo Mega Drive? Ah não, com seu dinheiro.
Com meu dinheiro, exatamente. Eu tava na 7ª ou 8ª série, acho que ano 99, 2000, assim. Eu juntei dinheiro R$10 por R$10 pra conseguir comprar o meu PlayStation.
O primeiro?
O primeiro. Eu lembro até hoje, juntei o dinheiro e tal. Papai, vamos no shopping. Que quero comprar, eu não era tão novo assim não. Então, pai, vamos no shopping, quero comprar o meu videogame. Vamos, beleza, então a gente foi. Ele me deixou lá fazer o negócio todo, eu barganhei a grana, é lógico que não consegui desconto nenhum. Gastei meu dinheiro todo lá no PlayStation e sobrou um troquinho pra comprar um jogo só, porque o PlayStation vinha com CD de demo, com tipo Gran Turismo com uma fase só.
Olha só, eu não sabia dessa.
Uma pista só, tinha vinha um CD com vários demos de joguinho, entendeu? Velho, eu comprei o PlayStation sem saber que jogo que tinha, entendeu? Tipo, que era um videogame.
Sim.
Entendeu? Foda-se que jogo que tem. Aí eu cheguei pro cara, o carinha da loja, ô, que jogo você tem aí que é bom, qual que você aconselha? Velho, te mostrar. Esse aqui, ó, é foda. Resident Evil 2.
Puta!
Tipo assim,
e você tinha quantos anos? 7?
Não, sou sétima, oitava série. Eu devia ter 12, 13. E eu não sabia inglês, sabia nada. O jogo era inglês.
Uh-huh.
Cheguei em casa, coloquei. Não vi ninguém. Cheguei em casa, abri o videogame e taquei na televisão da sala. Foda-se. Beleza, vou jogar Resident Evil. Põe lá. Primeiro vem aquele som maluco. Tipo, já te dá medo antes de qualquer jogo começar.
Uhum.
E começa o jogo. Eu, sem ter o que fazer, acho que eu não tinha arma, não sei. Começou, eu só podia correr pra um lado, e o lado que eu podia correr só tinha uns 3 zumbis, e eu não sabia atirar. E eu tentei fazer de tudo pra passar da tela, eu morria todas as vezes que o zumbi te pega, entendeu?
Uhum.
Então eu saía correndo, tentando desviar do zumbi, o zumbi me pegava. Eu tentava correr pro outro lado da tela, a tela tava travada, porque não podia andar. Então eu fiquei uns 15 minutos tentando, e eu simplesmente, merda. Pum, desliguei o videogame e fui fazer outra coisa. Fiquei com trauma. O PlayStation foi o videogame que eu, o console que eu tive e que eu menos joguei. Por causa desses primeiros 15 minutos do jogo.